Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções e Sinduscom. Amanda Boeira.
Tua Voz Santa Maria conversa hoje com Lidiane Bertê, sócia da Carniceria del Fuego e de muitas outras coisas que a gente vai contar ainda por aqui. Lidiane, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Amanda. Satisfação estar aqui com vocês.
A contar um pouco dessa história junto comigo por aqui, Vanessa Bax. Vanessa, mais um Tua Voz junto comigo, né? Bom dia.
Oi, Amanda. Bom dia. Bom dia, Lidiane, também. Sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente ter essas boas conversas sempre por aqui.
Ah, eu começo te dando a liberdade de contar que o início da história de vocês é meio parecido, né?
Estávamos falando isso agora mesmo, antes de começar, né, Lidiane? Somos do noroeste do Rio Grande do Sul, eu sou natural de 3 de maio e tu de Tucunduva.
Terrinha vermelha, né, Vanessa? Região missioneira do Rio Grande do Sul, bem feliz. Venho de uma cidade bem pequena, as nossas cidades são muito pequenas, né? Cidade interior, que a gente costuma dizer, né, cidade pequena.
E a tua história é como a da maioria das pessoas de lá que vem pra cá, assim, em busca de educação? Como é que foi essa tua chegada em Santa Maria? Porque eu sei que muita gente tem lá do Noroeste Santa Maria como uma referência em educação, né? Foi o teu caso?
Exatamente. Acho que desde pequena, eu sou filha de professora. E aí, como filha de professora, tem que estudar bem. Deus o livre, mal na escola, né? Isso sempre foi imperativo dentro de casa. E a gente era, somos, até hoje, assim, sempre fomos família muito humilde. Então, construir um futuro diferente passava pelas nossas próprias pernas e pelo estudo. E aí, nesse sentido, Santa Maria era uma referência. O legal é, naquela época eu não tinha noção do que era Santa Maria. Eu não conhecia Santa Maria, não conhecia o FSM, mas eu sonhava em estudar e construir uma carreira profissional, assim. Naquela época eu me via como uma executiva, eu ainda não sabia como, nem onde, nem de que jeito. Mas eu sabia que eu queria sair de lá e construir uma carreira profissional, assim. Isso já era um valor para mim desde pequena e construir isso passava por estudar. Então, desde cedo, eu sempre me dediquei. Como filha de professora, o PEIS, né, que a gente estava conversando, que a gente passou por essa etapa juntas. Quando veio o PEIS, eu fiz o PEIS, foi esse o processo. Assim, eu me inscrevi ainda sem ter muita dimensão das oportunidades que ele me abriria. Eu fiz. Chegou no final, eu queria muito entender, na hora de decidir qual curso eu ia fazer. Nessa época eu queria muito entender o mundo e por que as coisas são do jeito que são. Eu tinha uma vivência de pastoral de juventude, de CTG, de vôlei, assim, sempre quis muito entender as coisas. Então, nesse momento, olhando a minha pontuação, eu escolhi filosofia. E aí eu faço a inscrição para o PEIS, para a filosofia, passo, o colégio me liga avisando. Eu não tinha nem noção daquela coisa de, ah, vou ouvir o listão para ver se a pessoa... Não. Eu fiquei sabendo que a secretaria do colégio me avisou, ó, tu passou pelo PEIS. E aí ficou aquela situação, tá aí agora, né? Eu não conhecia Santa Maria. E aí fui atrás de um conhecido, descobri toda a questão da casa de estudante pra vir pra cá.
Nem excursão de colégio, porque eu lembro do meu ensino médio de fazer, ou de ter a oportunidade de vir, sei lá, na Feira das Profissões.
É. Não, nem isso. Eu nunca tinha vindo a Santa Maria, não tinha nem noção do tamanho da cidade, como é que era o FSM. Eu só sabia que eu precisava estudar e a mãe não ia ter condições de pagar uma particular e isso passava por passar numa pública, assim. Então, nesse momento foi bem sangue doce, assim, e aí eu venho para Santa Maria e vou direto para a casa do estudante. E vou morar na casa do estudante. Acho que é um momento bem forte da minha vida, assim, em todos os sentidos. Quando a gente sai de casa, eu acho que é um marco pra gente, tu sair de casa e ter que se virar sozinha. E...
Quantos anos?
18 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e vim. Era uma guria, né? Tinha acabado de fazer, eu fiz em janeiro e em março eu estava aqui. Então, acabar de completar. E caio na casa do estudante, que é uma outra vivência, é uma outra escola, assim. Porque ali, assim como eu encontrei muitas pessoas que sonhavam também com um futuro diferente, que vinham de família humilde, que vinham de interior, de vários lugares, com vários sotaques diferentes, de vários países, até porque tem gente de vários... cidades diferentes e países diferentes. Então, encontrei várias pessoas que, assim como eu, traziam um sonho na bagagem, né, de construir um futuro diferente. E isso cria um vínculo muito forte. Eu costumo dizer que eu ganhei irmãos dentro da casa estudante, que eu tenho só irmãs, né? Nós somos três, né? Três gurias, eu sou a mais velha. E aí na casa eu ganhei alguns irmãos, assim, outras pessoas que a vida me deu, me presenteou, que a gente conviveu intensamente, que mora junto, divide apartamento, aprende a dividir apartamento. Dividir apartamento com mulher e com homem é um desafio, dá uns perrengues bem legal com relação a isso. E era todo mundo da mesma idade, só ia, e a gente constrói junto, assim. Então foi bem bacana, são pessoas que eu guardo para a vida, assim, até hoje. Agradeço essa convivência, eu acho que a gente cresce um monte com isso. Tu sai de casa e te sente muito sozinho. E aí quando tu encontra esse espaço, que são outras pessoas que partilham o mesmo sonho contigo, de certa forma, têm a mesma ambição, isso conecta. E aí vira irmandade, assim, que foi o que aconteceu ali. Entro numa fase de cursar filosofia, então tentando ainda entender o mundo. Nessa época era estudar filosofia, eu era bolsista, fui bolsista do hospital, fui bolsista da reitoria, porque eu precisava ganhar uma grana, então, né, para me manter, a mãe mandava, era, eu lembro até hoje, tipo, R$150 por mês, pagava xerox, pagava o café, almoço e janta do RU e deu, acabou. Então não tinha outra, né, então tinha que trabalhar. E aí trabalhei bastante nessa época e a minha vida era um pouco isso, assim, era muito dentro da universidade, estudava bastante e era bolsista. Nessa época eu participava da Pastoral da Juventude, gurias, isso é, eu já era liderança dentro da Pastoral da Juventude aqui, porque eu já, tipo, já participava lá em Tucunduva, quando veio para Santa Maria eu sigo participando. E aí eu era coordenação diocesana na época, era o termo técnico, né? Um lugar de liderança, organizava encontros de jovens, retiros, enfim. E nesse espaço que eu passava os meus finais de semana, era isso, assim, eu conheci muito as cidades aqui da região de Santa Maria, daí por causa disso também. Tinha a gurizada que vinha, eu com 18 anos, tão guria quanto eles, mas já era uma referência por causa do lugar que eu ocupava. E aí o pessoal vinha para os encontros e demandava muito assim, ah, o que que tu acha disso? E eram decisões da vida que eles estavam tomando. Eles queriam ouvir a tua opinião e demandavam isso da gente, que estava num lugar de referência. E isso me angustiava absurdamente, porque eu sabia que qualquer coisa que eu falasse tinha uma força de verdade que me deixava desesperada, assim, que eles iam acreditar naquilo que eu falasse, pelo lugar que eles nos colocavam, assim, por ser uma referência. E isso me deixava muito preocupada. E com, ah, o que que eu vou falar, o que que eu vou dizer, era a minha opinião, era aquilo que eu pensava, daquilo que eu tinha vivido e tinha vivido muito pouco ainda. Enfim. E isso me leva a olhar com mais seriedade para eu quero fazer psicologia, que era uma vontade que eu sempre tive, e eu fiquei entre filosofia e psicologia na hora de decidir o que, que eu ia cursar. Eu fiquei entre as duas, optei por filosofia, até por uma questão de pontuação na época, e ainda nessa época eu decido, não, eu quero fazer, eu estava na metade da graduação da filosofia. E aí vem muito assim, bom, se eu não fizer agora e se eu me formar depois que eu sair, vai ser difícil voltar, enfim. E aí eu resolvo, não, eu vou tentar. E aí eu passo um semestre, eu era bolsista, fazia filosofia de tarde e fazia cursinho de noite. Então a vida hiperativa que eu tenho hoje...
Semana ainda na pastoral.
Na pastoral, ou jogava vôlei, fazia essas coisas. As pessoas se assustam comigo, com a minha agenda, eu disse, mas eu sempre funcionei assim, eu sempre fui super acelerada. E aí... No final, foi um semestre, assim, eu passei na psico. E aí eu passei por 2 anos cursando filosofia e psicologia. Numa época que ainda podia fazer 2 na federal. Então, a minha vida era estudar. Eu costumo dizer que dentro da psico, eu pude estudar de um jeito melhor. Em que sentido isso? Quando eu entro na psicologia, eu já conhecia melhor a universidade. Eu acho que eu aproveitei melhor a universidade nesse momento. E não era mais a minha primeira graduação, a minha cabeça já era diferente. Então, quando eu vou estudar dentro da psico, eu já tinha outra mentalidade, eu já tinha a bagagem da filosofia, eu acho que eu já tinha aprendido a estudar. E aí eu passo a, em vez de trabalhar como bolsista, eu passo a ser bolsista do CNPq, eu passo a fazer pesquisa, que também me garantiu uma renda, porque esse cenário não tinha mudado, eu ainda era sustentada pela minha mãe. Mas dentro daquilo que era o estudo. E aí eu consigo me dedicar mais, né? Enfim, aprender muito mais nesse sentido, por já estar mais imersa dentro da academia. E eu sou grata a isso. Eu me formo em filosofia e depois sigo mais um tempinho a psico até encerrar a psicologia.
O que eu queria te perguntar, na verdade, quando eu olhei assim, eu disse, formada em filosofia e em psicologia, né? Hoje, com essa carreira, né, tão voltada ao empreendedorismo mesmo, eu fiquei pensando, essa filosofia, ela tá aí trabalhando e ajudando? Porque num primeiro momento a gente olha assim e pensa, né, não sei, onde é que vem a filosofia nessa área, nesse viés, nessa linha empreendedora? Ela segue ajudando?
Eu costumo dizer que a filosofia me ensinou a analisar. Não só estudar, mas a analisar e pensar. E muito da minha capacidade de análise, inclusive como psicóloga, tem essa bagagem. E aí quando eu vou depois dentro da psicologia escolher a área organizacional e trabalhar com treinamento, eu trago de novo o que a licenciatura da filosofia me deu, assim. Então eu acho que muito da minha capacidade de análise, de olhar para os negócios de uma forma mais estratégica, de entender o macro, de pensar de uma forma estratégica, tem a base da filosofia. Eu não teria a capacidade de análise que eu tenho hoje como empreendedora, como psicóloga, se eu não tivesse essa bagagem, assim. Eu acho que ela me traz um olhar diferente para as coisas, assim. E muito de ter um posicionamento até estratégico diferente naquilo que eu faço. Eu entendo que é muito resultado disso, assim, desse somatório. Sem contar essa coisa de... A filosofia, ela me amadureceu muito, assim, para que eu pudesse viver a psicologia diferente, para que eu me colocasse nas coisas de um jeito diferente. Ela me faz olhar e pensar as coisas de outra forma. Eu costumo dizer que eu entrei na filosofia buscando, querendo entender o mundo, né, buscando respostas. Ela me ensinou a perguntar, ela não me deu nenhuma resposta. E isso te coloca, assim, como alguém que vai ter que construir as tuas respostas também. Então, ela me provoca o ocupar um lugar diferente na minha relação com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com tudo, assim, com as pessoas. Então, a filosofia tem esse papel super importante nesse sentido, assim, acho que ela traz um outro olhar.
Queria te perguntar, Lidy, assim, sobre toda essa tua vivência e essa tua compreensão de ter essa posição de liderança, de falar mais com as pessoas, com o jovem, de dar esse tipo de conselho, de dica, foi o que te levou a essa profissionalização e foi assim que a gente chegou na Intellectus.
A Intellectus, ela tem isso que tu tá falando, mas ela tem mais uma coisa, que é um respeito por pelo meu perfil. Quando eu tô na metade da psicologia, e aí na metade a gente já começa a ter uma noção, eu vou para a clínica, eu vou para escolar, eu vou para psicologia organizacional, qual que vai ser a minha área dentre as psicologias? Porque a gente fala muito em psicologias, tanto em abordagens diferentes, mas também em áreas diferentes. Então, qual vai ser a minha, né? E eu não me vi em clínica. Eu 220, do jeito que eu sou, imagina eu dentro do consultório, atendendo um paciente. Não. Né? Eu não me via na clínica. Então, quando eu escolho a área organizacional, ela tem muito disso que eu trago lá da pastoral, dessa questão da liderança, formação de jovens, mas ela também tem um respeito por esse perfil meu, que é um perfil muito dinâmico, acelerado. Eu gosto de um desafio, eu gosto de um problema complexo, olha a filosofia aí. Então, eu tenho muito isso que é do meu jeito de pensar e me colocar. E aí, quando eu tô na metade da graduação, eu escolho a psicologia organizacional e ela é uma escolha, não é, eu passo um momento bem desafiador ali de estresse, que foi bem pesado para mim na minha vida pessoal, que me coloca em xeque com o que eu tava fazendo, assim. Eu tenho um episódio de desmaiar no meio da rua, assim, de estresse, somatização total. Porque até ali eu era aquela guria, a filha da professora, que buscava tirar a melhor nota, que tinha que ser comportada, que tinha que dar conta de tudo, que era a filha mais velha. Olha, é muito, muita análise para conseguir falar isso assim do jeito que eu falo hoje. Mas é aquele imperativo que vem de ter que ser o exemplo, de... Eu tinha isso muito forte. Isso me colocava a abraçar coisas que não eram coisas que eu queria, eu fazia porque era importante, porque os outros vão pensar e por aí vai, todo esse pacote, assim. E quando eu chego num episódio de esgotamento disso, isso me coloca em xeque, assim. E aí eu tomo uma decisão bem importante da minha vida, que é, não, a partir de agora eu vou fazer aquilo que realmente importa, porque não dá para chegar nesse nível, né, de fazer porque eu tenho que fazer, ou porque eu quero atender a expectativa dos outros, enfim. E aí nessa hora eu escolho organizacional, que é aquilo que fazia sentido para mim, assim.
Lídio, você lembra que ano foi isso? Você ainda estava na psicologia, mas é um divisor de águas, digamos assim, na
foi lá
carreira.
Eu entrei em 2004 na psico, 2005, 2006, deve ter sido lá por 2007, mais ou menos.
Mas ainda isso, muito jovem,
ainda,
né?
Muito jovem, era isso. Eu entrei com 18, aí eu estava nessa época, tipo, 6 anos ali dentro da universidade, já 6 anos e meio, assim. Porque eu fico no total, vai fechar 8 anos praticamente de academia, né? Então, foi um momento, sim, forte. E aí, é engraçado isso, porque daí tá, ok, eu vou seguir a minha área, eu vou trabalhar com organizacional, eu saí de alguns projetos que eu fazia para cumprir tabela, que não faziam sentido para mim, e passo a focar na minha área. E aí, vou fazer meu trabalho de conclusão de curso. Né, que era dentro de uma pesquisa dentro da área organizacional, fui atrás dos professores que eu queria para me orientar, enfim. E quando tu chega nesse nível e tu foca 100% naquilo que tu quer, se der caca, né, para não dizer outra palavra, é tipo incompetência tua, né? Porque quando tu foca 100% naquilo que tu tá fazendo, as bengalas que antes eu tinha, que era, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô fazendo porque não é prioridade para mim, elas acabam. E aí tu tem que se haver com aquilo que tu é capaz de entregar. 100%, assim. Isso também é desesperador, porque não é barbada tu dar conta daquilo que... Bom, se o trabalho for ruim, é porque eu não consegui realmente fazer. Então, isso te coloca frente a frente com aquilo que são os teus limites. A gente, às vezes, abraça um monte de coisa para usar isso como justificativa para não entregar o nosso 100%. E aí, quando eu vou pro meu trabalho de conclusão de curso, tem esse frio na barriga, assim, tá, e agora? É a grande hora da verdade. Será que eu realmente sou boa naquilo que eu faço? E aí eu vou, faço um trabalho do jeito que eu queria, entrego um resultado, foi muito bacana, né? Foi legal, eu acho que... E aí ele abre a entrada para mim no mercado organizacional. Porque a partir dele eu sou chamada para começar a trabalhar em uma ou duas empresas já, de cara, assim, logo na sequência, por indicação de professor. E eu começo, assim, eu nem tinha me formado, a formatura foi 31 de janeiro, dia 2 de janeiro eu já estava atendendo uma empresa. Por indicação, assim, eu começo como psicóloga numa, depois eu passo para outra, logo na sequência a INI, que eu tinha feito, a INI Calçados, que eu tinha feito o trabalho de conclusão de curso, me chama. E aí, no final do meu primeiro ano profissional, voltando à pergunta da Amanda, que, né, deu 360 aqui. Quando eu termino meu primeiro ano profissional, eu estava encerrando ali um ano. E eu já trabalhava de segunda a sexta, com carga horária cheia. Né, e aí, eu entro de novo nesse momento. Tá, e agora? Vai ser isso que eu vou ser? Vou ser uma psicóloga organizacional para o resto da vida? Eu não tenho horário para atender mais empresa. E aí, eu crio a Intellectus. E eu entendo também um pouco que é esse modelo de negócios que eu tinha com as empresas que eu atendia, funcionava, era um modelo legal, era um modelo diferente do que as outras empresas tinham no mercado. E aí eu resolvo fazer disso um modelo de negócios, eu busco mais pessoas e crio a Intellectus, que é uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, existe até hoje, são mais de 15 anos de atuação. Teve momentos que eu tive muitos profissionais da área de psicologia e administração trabalhando comigo, depois eu reduzi. Hoje, a gastronomia toma grande parte do meu tempo e a Intellectus diminuiu muito nesse sentido. Ela ainda existe, né? A gente ainda faz recrutamento e seleção, eu tenho duas psicos trabalhando comigo, então a gente atende ainda isso, mas eu não consigo mais atender consultoria, por exemplo, que era o que eu atendia antes, fazer programa de treinamento. Tem uma empresa que eu ainda atendo, que a gente já está num processo de desligamento faz um tempo, mas não consigo mais porque o ramo da gastronomia tomou conta literalmente.
Como que foi essa guinada de sair ali de dentro das empresas, né, com esse setor de cuidado e gestão com pessoas, para chegar numa cozinha? Explica isso, numa churrasqueira, né? Acho que dá para dizer assim, uma parrilla.
É muito quase. Louco, né, Gurita?
É muito louco.
É uma virada de carreira, realmente. É um sair da minha zona de conforto, porque depois, vamos lá, de 10 anos trabalhando com gestão de pessoas, era o que eu fazia de olho fechado, assim, era o meu ambiente mais tranquilo. Eu trabalhava com grandes empresas daqui, então eu estava na minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo uma zona de conforto que demandava a minha presença full time. E isso também é para a gente, pensando carreira, pensando futuro, pensando N projetos, é desafiador, assim. E aí o Alex, que é o meu marido, começa a fazer hambúrguer na garagem de casa. Então o Alex começa fazendo hambúrguer na garagem de casa e nesse momento meu apoio era muito um apoio moral, assim, eu costumo brincar que era a receita da maionese de manjericão, era alguma coisa de estratégia de marketing, a gente trocava muito ideia, conversava, mas eu não estava com a mão na operação. E ele ficou assim um ano e meio. A gente discutia produto, testava, trocava ideia, mas ele operando delivery em casa para ganhar uma grana extra, e era isso. E aí, quando surge a possibilidade de sair da garagem para ir para Ângelo Bolson, e aí eu vou entrar como sócia no negócio, e aí começa um pouquinho disso, assim, da rede de contatos, todo o network que eu tinha, porque as pessoas que vieram para o negócio juntos, porque a gente passou a ser 4 sócios quando abre, o Alex, eu e mais 2 sócios que eram da minha rede de contatos das empresas que eu atendia. Então eu articulei pessoas que tinham interesse, que gostavam, tinham afinidade, que acabavam conhecendo o Alex, que antes não conheciam, e aí a gente acabou se tornando sócio e vai para Ângelo Bolson. Então, abrir a carniceria na Ângelo Bolson foi o meu primeiro passo de me envolver, aí sim, né, botar a mão no negócio, que daí passa, eu passo a responder pela parte mais de pessoas, me envolver com alguma coisa administrativa, marketing, realmente me envolver com a operação, o treinamento da equipe, aquilo que dá a área de gestão de pessoas que eu já sabia fazer. Então, essa foi a parte mais fácil, mas abraçar também outras coisas que antes eu não abraçava, que era abraçar marketing, era abraçar administrativo financeiro, toda uma estratégia, cuidar da marca, enfim, essas coisas eu começo a me envolver. E aí, o negócio acontece, cresce, né? Vira aquela loucura que foi na Ângelo Bolson mesmo, ainda pequeno, longe da insanidade, que eu costumo dizer que é o que a gente vive na Fernando Ferrari, mas já era um negócio que funcionou e deu certo. Depois vem pandemia. A pandemia, ela desafia não só no segmento da gastronomia, mas na consultoria também. Os dois segmentos sofreram. No meio disso, teve a Necto, que é a startup de tecnologia.
Exato. Também foi nosso tema aqui de Santa Maria de Negócios.
É verdade.
Na Gaúcha.
A gente falou na Gaúcha sobre a Necto, porque eu queria muito, na época que eu estava ainda focada só em consultoria, melhorar e trazer tecnologia para a área de gestão de pessoas. Era uma coisa que me incomodava muito, muito, assim, a gente tinha processo muito arcaico. E aí eu passo no Edital de Inovação de Sebrae e a gente desenvolve uma plataforma na área de gestão de pessoas, que quando vem, abre a carniceria, vem a pandemia, eu estava com a plataforma pronta para comercializar, mas daí nesse momento as empresas estavam contratando e não estavam demitindo, né, por causa da pandemia. E aí eu deixo um pouco em stand-by, assim. Na hora que eu ia começar a comercializar, eu deixo isso em stand-by. E aí depois, literalmente, faltou perna, não ia ter perna, porque os nossos negócios, eles também crescem proporcional ao nosso tempo de investimento, assim, o quanto a gente consegue tá focado, focar neles, não adianta. E aí eu não tinha mais condições, porque aí nesse momento a carniceria já tomava bastante tempo. Eu já tinha entendido que era um negócio que eu gostava também, que eu me identificava, era bacana. E aí eu decido vender. Então eu vendo a plataforma da Necto pro Amarelinho, que é um jornal de São Paulo, é o principal jornal de vagas de São Paulo, que trabalhava com jornal impresso ainda. E eles precisavam ir pro digital, e aí compro a plataforma, eu ainda tenho contato com eles, dou mais um suporte, assim, na área de gestão de pessoas, mas vendi a ferramenta e aí foco mais ainda no segmento de gastronomia. Então, nesse momento, a Intellects vai diminuindo espaço na minha rotina, na minha vida, e a gastronomia começa a crescer cada vez mais. Quando a gente sai da Ângelo Bolson e vai para Fernando Ferrari, aí é uma pivotada que a gente chama, né? Dá para dizer assim, porque nesse momento eu já tinha passado pelo mundo das startups, eu já tinha olhado para as coisas e passei também a entender. É assim como a filosofia, eu acho. A filosofia me traz uma capacidade de análise diferente. E aí, quando eu vivo, de certa forma, o mundo das startups, eu também passo a entender negócios de um jeito diferente. e a forma de se relacionar e como as novas gerações estão pensando em inovação e tecnologia. Eu passo a conversar mais com tecnologia e inovação. E isso, quer queira ou não, reflete lá dentro do nosso negócio, lá dentro da nossa operação. É, porque a gente acaba trazendo isso para o dia a dia.
De insanidade da Fernando Ferrari, na verdade, pode ser também olhado por um outro lado como um grande sucesso, porque não raro a gente passa lá na frente ou até tenta fazer uma refeição e tem fila do lado de fora, né? Então, assim, o que que tem lá que agradou tanto o público de Santa Maria?
É louco, né? Eu costumo dizer que é insano, é isso. Por causa do volume, eu costumo dizer que é insano por causa disso, pela quantidade de gente, pela quantidade de comida, pela quantidade de shows, por tudo, assim. Pela intensidade do que acontece dentro da carniceria. Quando a gente vai para Fernando Ferrari, a gente inaugura ainda na época de pandemia, né? Então ainda era uma época de restrição, começando a flexibilizar. Meio louco a nossa decisão, foi um peitaço que a gente deu em fazer essa aposta ainda em pandemia. Foi um desafio conseguir gente para apostar junto com a gente, porque era daquele momento completamente incerto. E aí a gente arriscou e deu muito certo. Porque daí o que que acontece? Quando a gente abre lá, logo na sequência flexibiliza, todo mundo queria muito sair. E a gente tinha acabado de inaugurar, o lugar estava lindo, né, numa proposta. Eu acho que o que faz a carniceria ser o que ela é, é uma mistura de uma entrega em gastronomia, que é produto de qualidade e é atendimento, então é os dois, assim, é produto e serviço que a gente tem ali, e é a questão do entretenimento. É o show, é a área kids, é aquele ambiente, assim... Eu venho agora de uma semana em São Paulo, em feira de gastronomia, e aí a gente analisando o mercado com os principais especialistas, o principal elemento de tomada de decisão das pessoas para saírem comer fora é um espaço que rompa com a rotina e propicia a sociabilização. Ainda mais pós-pandemia. Esse é o primeiro elemento que leva as pessoas a sair fora. E eu acho que a carniceria, ela entrega tudo isso. Ela entrega essa experiência diferente, ela te deixa ao mesmo tempo, como a gente sai de dentro de casa, da garagem, a gente sempre foi um restaurante que procurou acolher as pessoas, que elas se sentissem em casa. Então aquela cena da família lá, a criança correndo descalça da área kids para a mesa, é um pouco esse se sentir em casa, as pessoas se sentem confortáveis lá, pela forma como a gente construiu, da onde a gente veio, a gente traz isso, e a gente nunca quis ser um restaurante em que a pessoa tivesse que entrar de salto alto para se sentir confortável. Então as pessoas vão de qualquer jeito, assim, e tem os que vão de salto alto para o encontro super romântico e acontece lá. Eu acho que ele é um espaço que acolhe tudo isso, assim.
Essa questão de ter uma atração cultural, né, e ter o espaço kids no mesmo ambiente não é tão comum, digamos assim, né? Acho que talvez o pessoal priorize um ou outro, né? E aí tu tem um espaço onde tu pode levar a criança, mas tu também pode ouvir uma música boa, vai comer uma comida boa. Acho que isso, pra quem tem criança, nossa, faz uma diferença enorme, né? Saber que tu tem onde trocar o nenê, né? Então, eu acho que também pensar nisso, né? Obviamente vocês devem ter pensado em tudo isso, pensaram, tá lá, né?
Uhum.
Mas, de fato, é um diferencial.
É, eu acho que é essa experiência completa, eu costumo dizer. A carniceria, ela entrega uma experiência completa de gastronomia, que é pensar de ponta a ponta, assim. Junto com isso vem um trabalho pesado de gestão de pessoas, então tem um time que também gosta e se sente feliz em estar trabalhando lá, e isso também completa a experiência, porque o time gosta daquilo que faz, e isso é super importante. Entra toda a questão de uma curadoria dos shows, assim, é um posicionamento muito claro. A carniceria, ela é rock and roll, então é isso que vai tocar na casa, as bandas, elas vão entrar, então tem um posicionamento, e isso é muito forte, com tem a ver com aquilo que a gente gosta, né? Tem a ver com a trilha sonora do Alex, assim, é muito forte nesse sentido, e a gente vai sim ter um posicionamento. Eu acho que tem esse é um diferencial também em termos de marca. Eu acho que a carniceria, ela constrói uma identidade muito clara desde o início, e isso é importante, assim, que é a questão da carne, fogo e rock and roll. Então é um posicionamento muito claro, que passa pela parede, pelo quadro, pelo jogo americano, pela banda que sobe no palco, por aquilo que a gente serve. Então é uma clareza de identidade, e eu acho que isso também dá uma força para a marca muito grande. Ajuda a gente a construir uma força de marca. Tem a questão dos shows, eu acho que o projeto The Boyne é um projeto que nos dá aí a gente flerta, né, de certa forma, com o nativismo, que é uma coisa que o Alex gosta também. A gente gosta da música nativista, e ele é um projeto que acontece uma vez ao mês. Quando a gente começa a trazer os artistas renomados na música nativista, isso também traz uma força muito grande. Ela conversa muito com quem gosta da carne, do vinho, né, de uma noite para apreciar a música, né, para curtir naquele show que tu não vai precisar ficar de pé. Eu acho que tem a carniceria, a gente tem muito isso, que tem na carniceria e tem nos outros nossos negócios também, que é uma preocupação muito grande com a experiência que a gente gera. Então, de tu poder ir lá, curtir um show, comer bem, não tá amontoado, né? Poder levar o filho. Então, ser aquele espaço que abraça todo mundo e que realmente vai gerar uma experiência diferente, assim. Eu sou muito chata com qualidade. Sou muito chata. Eu só que fica testando, checando.
Foi esse, não, a gente tá conseguindo tocar bem tudo isso aqui, vamos deixar um pouco mais difícil, que construiu o festival, acho que dá pra chamar assim, né? O aniversário da carniceria, porque tava tudo tranquilo. Aí vocês...
É verdade.
Fazer mais um negócio. Que ainda foi um fim de semana que encerrou, disseram tchau, pessoal, e veio a chuva, né? Pra lavar a alma e dizer que foi tudo bem entregue. De onde que veio esse evento?
Eu acho que um pouco é isso, assim. A gente é muito inquieto. Vai agora para 7 anos de história da carniceria, a gente sempre vai, né, se reinventando, a gente busca inovação, a gente busca novidade, a gente busca fazer coisas diferentes, sair do óbvio, porque é isso que gera uma experiência diferente. E quando a gente começa a pensar no aniversário, há 1 ano e meio atrás, 2 já, né, porque agora já tá indo, a gente começou a pensar no aniversário, dentro da nossa casa a gente comporta 100 pessoas. Ali, né? Eu podia trazer o maior show do Brasil, eu ia conseguir receber 100 pessoas. E isso gera um... aniversário tinha que ser uma festa maior. E aí a gente começou pensando numa festa que virou um festival. É isso, a gente começou pensando numa festa, assim como tudo na carniceria vai ganhando proporções gigantescas. E a gente faz o carniversário, que foi o aniversário, com 12 bandas, se não me falha a memória, 15 horas de festa, 1.500 pessoas, foi um grande festival, que foi uma loucura, porque é uma infra, né, foram 10 estações de gastronomia, porque aí vem tudo a nossa preocupação, assim, que a Vanessa traz. Tá, ok, vamos fazer num lugar, mas tem que ser um lugar que eu possa acolher a família. Eu tenho que ter uma área kids bacana, eu tenho que ter um espaço para que os pais possam se divertir, curtir a banda de rock, mas que as crianças também possam se divertir. E aí, onde é que a gente vai botar um lugar que comporte tudo isso? E a comida tem que ser boa, né? Não pode ser só qualquer coisa. A gente tem que conseguir entregar a nossa experiência gastronômica lá, então a comida tem que ser boa. Isso demandou uma infra gigantesca, assim. Aquela semana foi louca, porque eu cheguei, a gente chegou, acho que também de algum evento, eu cheguei na segunda, e aí a gente bateu o martelo na previsão do tempo e precisou, ok, vai chover, a gente vai se preparar para a chuva. E aí a gente literalmente sacrificou um pouco do resultado do negócio, do evento, para garantir cobertura, e pode chover, e vai ser um evento legal, e vai ter cobertura, e vai tudo acontecer. E realmente, ainda bem que a gente se preparou, porque veio chuva, né? Veio chuva, depois parou de chover, a gente conseguiu fazer os fogos no parabéns, assim, foi um dia louco, porque teve chuva, frio, teve tudo. E foi muito legal, assim, o evento foi, quem foi, assim, curtiu um monte, foi bacana ver os nossos clientes lá, sabe, cobrando já da gente agora, tipo, quando é que vai ter de novo. Agora a gente vai se mudar, e para onde a gente vai? Talvez vai ter espaço pra gente fazer lá, porque aí vem os desafios da vida, né, gurias? Porque a gente tava bem legal, agora vamos respirar, né? O Verdito tá começando a andar, que é o nosso outro restaurante, né? A gente tá organizando aos poucos, era o nosso foco, assim, terminar de estabilizar o Verdito. E aí o proprietário vende o imóvel da carniceria. ele trouxe para a gente a proposta. Era um valor alto para a gente bancar para um espaço que já está pequeno. Para a nossa operação, pelas filas na porta, por toda essa questão. Assim, a gente apanha um espaço de infra, final de semana, a quantidade de estoque que a gente tem que armazenar, de carne, de gelo, de batata frita, já falta espaço e fica a fila na porta. Então, para a gente investir uma grana que era muito alta e que a gente não tinha, porque a gente estava, tinha acabado de investir no Verdito, num espaço que era pequeno não fazia muito sentido, e a gente deixou correr. Provavelmente vai ser vendido, e dito e feito, vendeu. Em janeiro ele chegou pra gente, dia antes do meu aniversário até. Ele disse, ó, vendeu, né? Compraram, e quem comprou quer o ponto. E aí a gente se prepara para uma nova empreitada. Era a hora da gente mudar? Não. Tava no planejamento? Não tava. Mas eu acho que diz muito da nossa forma de lidar com as coisas, né? Veio o desafio, eu disse, tá, ok. Então a gente vai ter que mudar. E vamos buscar um lugar que seja um lugar bacana, que a gente possa crescer, que a gente possa construir algo que atenda aquilo que são os gaps que a gente já sente aqui. Ah, aqui não tem estacionamento, a nossa área aqui já é pequena, né? Quando eu tenho um show, eu não consigo trazer um show maior porque o meu salão é pequeno, o pessoal de cima que está no mezanino, o barulho é muito alto, mas eles não conseguem curtir o show. São desafios que a gente tem no dia a dia que nos incomodam, e a gente começa a ir atrás desse novo lugar. Não foi fácil. Quando a gente postou, é louco também algumas coisas, assim. Daí a gente decidiu, começa a fofoca na cidade, né? Cidade Santa Maria é grande, mas não é tão grande. Aí todo mundo começa a falar desse zum, 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 assim, a carniceria vai fechar e tal. E a gente decidiu, não, vamos postar um vídeo contando o que tá acontecendo. E a gente postou o vídeo contando o que tá acontecendo. Olha, foi vendido o ponto, a gente vai se mudar. Aí a cidade inteira começa a procurar ponto pra gente. Eu acho que o mais bacana, gurias, e é incrível isso, assim, porque daí a gente posta o vídeo, é um vídeo que já passou de 40 mil visualizações no orgânico, assim, já alcançou muita gente, e aí é louco porque, o feedback dos nossos clientes nessa hora nos fortalecem muito. A galera vai lá nos comentários, para onde vocês forem a gente vai, e, né, conta com a gente, vai dar tudo certo, vai ficar melhor, vai crescer. Isso dá uma energia que não tem explicação, que é um pouco a energia da carniceria. Aí eu tenho cliente meu me ligando, Lidy, tem um ponto aqui na Elvio Basso que eu acho que seria legal. Os corretores da cidade, por óbvio, todos, né, nos procuraram. E aí começa um movimento louco, assim, de todo mundo querer... Oh, quem sabe lá, quem sabe não sei o quê, que diz da energia da carniceria. Isso é fora da curva, assim, é uma coisa que acontece lá, que é o que eu chamo de insanidade, pelo volume, pela intensidade. E aí essa força, assim, essa corrente que começa muito grande, ajuda a gente, sim, a buscar esse novo ponto. E aí a gente vai, olha, procura, olha vários lugares... Foi difícil escolher, né, porque a gente não queria sair muito da região que a gente está, e a gente queria entregar um lugar que fosse, ao mesmo tempo, gerar toda a experiência que a gente sonha. Assim. Então, tinha alguns lugares quase prontos, mas deslocavam da área que a gente está, ou era metade tipo indo para Camobi, ou ficava mais retirado, e a gente entendeu que é mais complexo isso. Quando eu enxergo um grupo de adolescentes chegando na carniceria domingo de noite, por exemplo, se eu deslocar muito, essa galera não vai conseguir chegar lá. Então, porque não é... O nosso cliente, a grande maioria, vai de carro. É fato, então eu preciso ter estacionamento. Mas tem muita gente que não vai. A gente recebe grupos de adolescentes. É legal isso, assim, ver a gurizada, festa de 16 anos, porém só da gurizada. É bacana de ver isso. Que é as novas gerações já, que começa na Kids, que tá na idade intermediária e que vai até a galera de cabelo branco que curte rock and roll e tá na casa. Então acho que a gente recebe toda essa galera. Enfim. E aí a gente analisou, pensou, ponderou, e a questão do ponto pra gente foi fator decisivo, e a gente escolhe ir pra junto da Fair Play ali, que é onde a gente tem um pavilhão da antiga fábrica que tinha ali, é um pavilhão gigantesco. Eu acho que eu não entendo muito de área, tá? Mas deve ter mais de 10 mil metros quadrados. A gente é gigantesco, assim, a gente vai ocupar os 900 metros quadrados da frente. Então a gente sai de uma área de 500 e vai para 900. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu no Carniversário. Sabe aquela coisa que vai tomando uma proporção muito maior? É o que está acontecendo agora com o projeto. A gente deve estar começando obra essa semana e deve mudar a final de junho. É, por aí a gente vai para uma mudança, a gente sai de um espaço de 180 lugares e vai para 348, talvez um pouquinho mais ainda. Teremos um deck, que é uma coisa que a gente queria, ter uma área externa, a área kids vai ficar maior, a gente vai para um salão de mais de 200 pessoas, então vai dar para trazer shows maiores. Quando eu fechei a programação do The Boina, que começa hoje, eu sabia que o The Boina de hoje, o próximo, o terceiro, iam rolar na carniceria que a gente está hoje, porque a gente segue operando e vai seguir operando até estar pronto e mudar. Mas eu já sabia que os últimos iam estar no espaço novo. Então, o último show do The Boina desse ano é o Marenco, por exemplo, que a gente sempre quis trazer e antes a gente era pequeno demais. Então, a gente consegue agora... Né? Ah, eu vou ter muitos, vou ter 215 lugares, então são, eu divido esse cachê dele com uma galera muito maior, eu consigo trazer shows maiores. Então são coisas que a gente vai poder fazer, mas eu confesso que esse momento é um momento de muito frio na barriga. De... A gente quer ver a obra começando, mas a gente sabe que a gente vai ser um momento bem desafiador para a gente, assim. De encarar a obra, tocar a operação, fazer mudança depois, para que a gente dê mais um passo de crescimento, assim, e consiga cada vez mais atender melhor aquilo que é o nosso cliente. E é a gente se reinventando o tempo inteiro. E eu acho que isso é uma coisa que eu trago lá das startups, que a gente tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre crescendo, né? Testa o quanto antes, né? Se é para errar, que tu erre logo, porque logo tu aprende e assim tu vai te reinventando e crescendo. Eu acho que isso está um pouco na nossa forma de encarar as coisas, sempre focado numa experiência, sempre focado numa experiência completa, assim, de gastronomia e entretenimento, mas dentro desse fluxo, assim, que não é fechado.
Eu queria só te fazer uma pergunta, porque a gente, te ouvindo, vê que é um terreno fértil aí de ideias, de inquietude, de vontade de crescer, enfim, fazer acontecer, como a gente viu em todos os teus negócios. Mas é uma pergunta que às vezes também me fazem e eu quero fazer para ti, porque ficar em Santa Maria é uma escolha, né? Tu é de Tucunduva, né? Não é daqui. Claro, veio para cá, tem a referência da formação. Mas por que Santa Maria para fazer tudo isso acontecer?
Eu acho que tem muito do rumo que a minha carreira profissional foi tomando lá no início. Né? E aí eu fui construindo assim aqui. Foi uma escolha ficar. Eu até morei em Santa Cruz um ano e depois eu volto para cá porque a minha carreira profissional estava andando e acontecendo aqui. E aí eu volto e naturalmente, assim, o Alex é daqui, então tem muito dessa questão na gastronomia, tem a influência dele. Claro, a gente começa a construir e preparar a carniceria para franquear, então a gente vai estar indo para outras cidades, mas não adianta, a nossa base é aqui. Eu acho que hoje eu já abracei Santa Maria como a minha cidade, eu tô aqui há muito tempo, desde 2000. Então já faz, né, maior parte da minha vida passei aqui, então já considero a minha cidade. Eu acho que é muito da dinâmica daqui, tem muito sim da minha carreira ter começado e acontecido por aqui. Eu acho que a minha escola acadêmica é a UFSM, sim, é, mas a minha escola de vida também é Santa Maria. Então é o mercado daqui, é como as coisas foram acontecendo. Eu acho que vou estar aqui para sempre? Não sei. Porque hoje a gente sabe que daqui a pouco a gente vai estar alçando voos maiores, que são levar a carniceria para outros lugares. E a gente vai ter que se deslocar para esses outros lugares. Mas mesmo que a gente se desloque, eu meio que sinto que aqui é a nossa casa. É, eu acho que é bem isso, assim.
Antes da gente encerrar, vamos falar aí, acho que do filhote mais novo, né?
Vamos.
Que é o Verdito, completando um ano agora. Conta um pouco como que foi sair da carniceria.
Pois é, o Verdito é outra experiência, assim, aí a gente... Na verdade, o pessoal do Vita nos procurou para montar uma operação de gastronomia no Vita Center, em frente à Policlínica Wilson Aita, e eles queriam a carniceria. E aí a carniceria num prédio, na área de saúde, com a loucura que é, não ia dar muito certo. Assim, acho que, e aí quando a gente começa a conversar, e aí eles nos desafiaram nesse sentido, olha, a gente quer construir junto com vocês. E a gente gosta do desafio, né? E aí olhamos para aquilo... E ok, eu acho que dá para pensar, acho que tem espaço, tem possibilidade, mas talvez não vai ser uma carniceria. E ali a gente entendia que faltava um buffet por quilo de qualidade, que prezasse assim, por uma alimentação mais saudável. Quando a gente entra nesse terreno de buffet, não é, a gente trabalha só com à la carte hoje, não é o nosso business principal, assim. E aí eu busco a Daisy, que era alguém que eu já conhecia, que trabalhava com a gente, que é nutricionista, que tem esse business, para ser nossa sócia. E hoje a gente toca a operação do Verdito juntas, assim, a Daisy e eu. A gente é linha de frente ali do Verdito. E a gente constrói um conceito novo, pautado pela questão de uma alimentação muito saudável. Então a gente tem quase tudo, o que a gente consegue é produtor local, a gente tem muito produto orgânico, a gente vai focar sempre em qualidade. Eu acho que é uma assinatura de qualidade, ela passa por todos os nossos negócios, sempre buscar entregar qualidade naquilo que a gente serve, mas ali com esse viés, assim, de ser uma opção que traz mais leveza. Ela é uma marca mais feminina, a gente costuma dizer o Verdito, assim, ele é mais delicado, ele traz a questão da comida mais saudável, das punks, ele busca experimentar outras coisas, o produto mais orgânico também, então é realmente entregar. E atentando para todas as restrições. Algumas pessoas acham que o Verdito é vegetariano, na verdade não, a gente tem opções vegetarianas, mas a gente tem o entrecô, a gente tem o frango, a gente tem a carne lá, o filé, enfim, a gente tem os pratos executivos, enfim. Ele traz tanto a carne, ele traz muito a lógica da comida de verdade e de uma comida muito saudável. Essa é a essência, assim, do Verdito. No buffet, por quilo, meio-dia, depois à la carte, ele abre às 11 e o Verdito funciona até às 11h30. Então, ele fica full time direto. Se alguém quer almoçar às 4 da tarde, lá a gente entrega comida às 4 da tarde. Muito por entender que a gente está no espaço do Eixo Saúde Santa Maria. Então ali tu tem uma dinâmica que ela é um pouquinho diferente. Tem um médico que sai de uma cirurgia às 4 e precisa almoçar. Tu tem alguém que está acompanhando alguém no hospital e não tem muito horário para comer e precisa comer algo bom, algo legal, algo que abrace no momento que tu já está fragilizado em função de todas as questões que envolvem a doença. Junto com isso vem uma preocupação de ter opções zero lactose, sem glúten, né, sem, enfim, atentando para todas as restrições alimentares. Então a gente constrói um cardápio do Verdito muito nesse olhar, de entregar uma experiência gastronômica diferente e num espaço que a Paula diz que o Verdito é a casa da árvore. Porque ele é todo em vidro, a gente está dentro de um prédio e quando tu chega lá, tu enxerga a árvore que está no fundo, assim. E aí ele traz ele cumpre esse papel de ser aquele espaço de respiro para quem está na loucura da questão das doenças, que é o que pulsa ali naquela região. E se não fosse esse, a gente ainda abraça um outro projeto, que é o PAP, que é a Parrilla Uruguaia, que vai continuar sendo o PAP, que agora a gente sumiu o PAP há um mês e meio, que a gente assumiu a operação junto com outros sócios. E é uma parrilla uruguaia, que daí é uma operação menor, que vai seguir sendo uma tradicional parrilla uruguaia. É, então, a gente começa a abraçar esse projeto, que é manter, assim, eu acho que, já que a gente tem a carne muito forte, né, a parrilla muito forte no nosso viés, essa é uma operação, o Daniel estava indo embora, e aí ia fechar, e a gente conversou, e junto com outros sócios abraçou, por entender que ele é um projeto bacana, Santa Maria tem espaço para isso, assim. Tem muita gente que quer ir comer carne, né? Um assado Las Piedras ou miúdos, e ali é o espaço para isso, assim. Então, é uma operação que a gente está redesenhando ela ainda, está começando a dar o start, mas é mais uma que a gente toca no segmento. E as franquias?
Bastante coisa, né? Ela falou sobre todo esse movimento, mas o que eu mais gostei dos resumos é o acolher, né? Desde o acolhimento lá na casa do estudante, a esse pessoal da pastoral ali, né? Dos jovens. Tudo sempre foi essa questão do acolhimento.
É, né? Muito então, legal. Então as pessoas, né?
Porque se relaciona, parece que não, né? Mas é. Tem relação. Olhando assim o negócio de fora, parece tudo muito diferente. Mas aí, conforme tu vai falando, a gente vai entendendo que é tudo quase muito parecido.
Conectado. Conecta, tudo conecta. Lidy, muito obrigada pela nossa conversa. Agradeço a Vanessa também estar aqui comigo.
Me chama sempre.
O Tua Voz Santa Maria fica por aqui. O nosso programa que vem para Sinduscom, uma entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. BK Construções, há 30 anos, construindo a vida com você. O nosso podcast volta na semana que vem.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções e Sinduscom.